Havia um comerciante que tinha três filhas. Duas vaidosas e soberbas, e a última muito boa e sincera. Por causa das despesas com aquelas duas filhas, caiu o mercador em pobreza e viu-se obrigado a recolher ao campo onde escondia a sua vergonha e a sua miséria. Um dia recebeu o mercador uma carta de um velho amigo, animando-o a entrar novamente na vida do comércio e oferecendo-lhe importante quantia. Ficou muito contente o mercador e logo comunicou o conteúdo da carta às suas filhas. Quando o mercador foi fornecer-se de fazendas, levava consigo pedidos das duas filhas mais velhas de um preço exorbitante. Uma pedia vestidos de seda e veludo, a outra anéis e braceletes. — E tu, minha filha, o que pedes? — perguntou o pai à filha mais nova. — Nada, meu pai. Visto que as tuas irmãs querem que eu faça despesas com vestidos e enfeites, também quero trazer para ti uma lembrança. — Traga-me uma rosa — disse a filha mais nova. Saiu o mercador, comprou as prendas das duas filhas mais velhas e somente se lembrou da mais nova quando, no regresso, passou junto de um jardim onde havia rosas esplêndidas. Como não visse pessoa a quem pedisse uma rosa, entrou no jardim e colheu uma. Neste momento, apresentou-se um monstro horrendo e nojento, perguntando ao mercador para quem era a rosa.
Para a minha filha mais nova, disse ele.
Consinto em que leves a rosa, mas quero aqui dentro de 3 dias essa filha. Se a não trouxeres, eu a irei buscar e então, ai de ti.
O mercador levou a rosa e chegou a casa muito triste. Foi a mais nova que notou a tristeza do pai e lhe perguntou o motivo dessa tristeza.
Estou triste porque para trazer essa rosa contraí grave compromisso, minha filha.
E o negociante contou à filha o que se passara entre ele e o monstro.
Não esteja triste, vou da melhor vontade, disse a filha.
No dia seguinte partiu a jovem com seu pai para o jardim. Chegaram ali e o pai deixou a filha. Tinha o mercador saído do jardim, apareceu o monstro que levou a rapariga para um palácio sem lhe dirigir uma palavra. Ficou a jovem verdadeiramente assombrada pelas riquezas que ali viu. Era realmente um palácio encantado. Eram horas de recolher ao quarto e a jovem entrou numa sala ricamente adornada com uma cama muito bem preparada. Mal ela entrou na sala, o bicho desapareceu. No dia seguinte, continuou a jovem a visitar o palácio e em cada sala viu novas maravilhas. Os alimentos eram de um sabor finíssimo e delicado, sempre em profusão. Por muitos dias andou ela em visitas às salas do palácio, até que entrou numa onde viu um grande espelho. Aproximou-se deste e viu não a sua imagem, mas a figura do seu pai triste e doente. Ficou ela muito aflita e logo lhe apareceu o monstro, perguntando-lhe se queria visitar o pai.
Quero, respondeu ela.
Dou-te licença somente por 3 dias. Aqui tens este anel e aqui este baú. Ao terminar o prazo, bate com esse anel na tampa do baú. O mesmo farás quando queiras visitar o teu pai.
Agradeceu a jovem a bondade e delicadeza do monstro e logo se foi preparar. Bateu com o anel no baú e viu-se na presença do pai.
Apenas este a viu, entrou em franca convalescença, pois que o seu mal eram as saudades da filha querida. Abriu a filha o baú e nele encontrou 3 ricos vestidos, 1 para ela e 2 para as suas irmãs. No fim dos 3 dias, bateu com o anel na tampa do baú e desapareceu da casa paterna, deixando o pai animado e as irmãs fulas de raiva pela riqueza da irmã. O monstro mostrou-se agradecido pela prontidão da jovem em voltar ao palácio e continuou a cercá-la de todas as atenções. Um dia, soube a jovem, por intermédio do monstro, que as suas irmãs casavam brevemente. Mostrou desejos de assistir às bodas. E logo o monstro concedeu-lhe licença de sair, não se demorando mais de 7 dias. Como da primeira vez, bateu com o anel na tampa do baú e achou-se na casa paterna. Ficou o pai muito contente de tornar a ver a filha e as irmãs mostraram-se muito agradecidas pela sua companhia naquele dia solene. A jovem abriu o baú e dele tirou lindíssimos vestidos que ofereceu às duas irmãs. No dia do casamento e nos dias seguintes, foi a filha mais nova do nosso mercador o alvo das atenções de toda a gente, não só pela sua peregrina formosura, mas pela riqueza dos seus vestidos. Combinaram as duas irmãs mais velhas prender a atenção da mais nova, de forma que se esquecesse de voltar para junto do monstro. Era um processo tendente a pôr ponto final na riqueza da irmã, a quem elas odiavam pelos seus riquíssimos vestidos. No entanto de fazer passar os dias sem se sentir, não faltavam os divertimentos, os bailes e as caçadas. Decorreram os dias numa espantosa celeridade e tanto que só na manhã do 8º dia a jovem percebeu que estava abusando da licença do monstro. Bateu à pressa com o anel no baú e apresentou-se no palácio. Estranhou não encontrar o monstro a esperá-la como fizera da outra vez. Procurou pelas salas, pelos quartos, pelo jardim e por toda a parte, sem o encontrar. Foi então que ela conheceu estar apaixonada pelo monstro. Chorou em altos gritos, chamou o seu querido monstro em voz alta, tudo procurou, tudo examinou, e somente depois de grandes trabalhos e fadigas, o foi encontrar quase morto dentro de um cano do jardim. Então, ela o estreitou ao seu peito e lhe comunicou o seu calor. Ela o animou e de tal forma o acariciou que dentro de poucas horas estava de todo restabelecido. Ah, e coisa notável! Com o último beijo que deu no monstro, ela operou um milagre. O monstro transformou-se num lindo mancebo. Desencantaste-me com os teus carinhos e meiguices, disse o formoso jovem. E se demoras mais um dia, o meu encanto redobraria. Sou um príncipe de grande linhagem. Comigo vais ser rainha. Casaram os dois. E ao seu casamento assistiu o velho mercador, o pai da noiva. Compareceram também as duas irmãs da noiva, sem serem convidadas. Só que por castigo, logo que elas chegaram à porta do palácio, foram transformadas em estátuas de pedra e ali permaneceram por muitos séculos.